O texto da palavra de Deus que será o inicial, em nome do Senhor Jesus Cristo, se acha no capítulo 2 de Colossenses. Capítulo 2 de Colossenses, de 12 a 15.
Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.
Pai querido, o teu Espírito é o autor desta gloriosa verdade que aqui está colocada, e o teu Espírito é o seu revelador. Neste momento, o poder da tua ressurreição, que foi manifesto em Jesus Cristo, venha realizar esta obra e para sempre, em nome do Senhor. Amém. Há muitas maneiras de se tratar com as coisas, ao ponto de se tocar em assuntos transcendentais da mais alta importância com o espírito mais frívolo que se pode pensar, mais pueril, mais banal, e assim está acontecendo com a doutrina bíblica da morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo está aqui lançada num conteúdo para ser experimentado. Esse é o lado transcendental da coisa. No entanto, os homens têm tornado a morte e ressurreição de Jesus Cristo um dado histórico, e ficou uma história de que Cristo morreu e ressuscitou, e que morreu Cristo e ressuscitou, e nessa história a maior frivolidade se assenta para que a humanidade não creia no sentido poderoso da experiência com este fato. Então, em primeiro plano, ao entrarmos nesse assunto, eu quero chamar a vossa atenção para a palavra bíblica batismo em Cristo. No texto de Romanos 6, nós temos aqui os versos 3 a 5, mostrando-nos esse batismo não em água. Aí não há uma gota d'água, mas sim o batismo em Cristo.
Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Eu ouvi muitos membros das igrejas metodistas pregando esse texto como sendo a doutrina bíblica da imersão em água, mas não é verdade, isso não é verdade. Eu menti, eu preguei falsamente, eu persuadi muita gente mostrando que esse texto era a doutrina da imersão. E, no entanto, não tinha água nenhuma para emergir. Esse texto não tem nada disso. Bendito o dia quando acordei e descobri que eu estava pregando uma grande mentira com a Bíblia na mão. E agora, batismo em Cristo aí aparece no verso 3, e ainda chamando a nossa atenção para esse ponto, não ignoremos esse fato, porque o batismo em Cristo é na sua morte. Não é na água, é na sua morte. E o batismo completo é, então, na sua morte e ressurreição. Mas isso não é um ato que se celebra por uma imersão, mas sim é um ato de fé na palavra de Deus que leva o indivíduo à experiência. Creio a minha morte no corpo de Cristo e creio a minha ressurreição em Cristo Jesus. Esta é a doutrina que aparece aí, mesmo mostrando o versículo 5, dizendo que, uma vez unidos a Cristo na sua morte, unidos estamos também na sua ressurreição a Ele. E agora, a palavra nos mostra, ainda em Colossenses 3, 1, nós temos aí um si que vale a pena sempre destacar. Vamos lá atrás desse si que está aí.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Naquele tempo era como agora. As igrejas tinham elementos que eram ressuscitados com Cristo e elementos que não eram. Ali estavam os que criam a história da ressurreição de Cristo, também os elementos que negavam a ressurreição de Cristo, outros que colocavam a história da ressurreição de Cristo num passado, sem mais valor atual, mas tínhamos também aqueles que realmente experimentaram a sua ressurreição com Cristo e estão atualizados com a doutrina no sentido experimental. O texto está aí dizendo, se já ressuscitastes com Cristo. Você já ressuscitou com Cristo? Então, se sim, é uma experiência. E se não, a ressurreição de Cristo é uma mera história para você. E esta é a razão porque você há de ficar do lado de fora se essa experiência não for um fato na sua vida. Agora queremos passar para esta proposição da palavra de Deus mostrando que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Ele não se ressuscitou. Não foi uma auto-ressurreição. Ele foi ressuscitado. Muitos textos, mas vamos começar observando o texto de Atos 2, 23 e 24, onde o relato consta que a ressurreição de Jesus foi uma operação do Pai nele, morto lá no fundo da sepultura.
Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Deus o ressuscitou. Está aqui a mão do Pai intervindo naquela situação quando o Senhor Jesus se achava no fundo da sepultura, como diz o texto de Atos 3, 15, mostrando-nos claramente que foi o Pai que teve o trabalho de ir até ali retirar o seu filho daquele estado.
E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas.
Deus o ressuscitou dos mortos. Eu gostaria que cada pessoa guardasse esta grande verdade da palavra de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês querem falar comigo? Vamos falar esta frase da Bíblia. Deus o ressuscitou dos mortos. E a palavra continua confirmando isso no capítulo 5 de Atos, o versículo 30.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro.
É o Deus dos nossos pais que o ressuscitou dentre os mortos. No capítulo 10 de Atos, Pedro testifica nos versos 39 e 40 a mesma verdade de que a ressurreição de Jesus foi pela mão de Deus Pai de uma maneira muito especial.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse.
A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. E Paulo, em suas andanças, a pregar o quê? No capítulo 13 de Atos, nós encontramos os versículos 29 e 30, onde ele relata este fato de que Deus o Pai é o autor da ressurreição do seu filho.
Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Eu sei que alguém estaria dizendo para mim nessa hora: eu sei que Deus ressuscitou o seu filho. Eu sei que você sabe, mas agora você precisa saber que Deus ressuscitou a você juntamente com ele. Se ele não te ressuscitou juntamente com o seu filho, você está de fora. Esta verdade do Evangelho é para ser experiência, não assunto para os ouvidos. A coisa tem que ir ao coração, e ao sangue, e à vida, e aos fatos. Depois de termos esta segurança de que foi o Pai o autor da ressurreição de Jesus, eu quero lembrar que o Espírito Santo foi o agente, no capítulo 8 de Romanos, versículos 11, onde a palavra apresenta o Espírito Santo como agente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 11.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Na ressurreição de Cristo, Deus o Pai é o autor, o Espírito Santo é o agente e Jesus é o paciente. E você, se não for o participante, está no inferno. Então, Deus o Pai o autor, o Espírito Santo o agente, Jesus Cristo o paciente e eu o participante. Porque foi para isto que aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus. Quero agora destacar esta gloriosa verdade da palavra de Deus, é que a ressurreição de Jesus é a exibição e a manifestação e a operação do poder de Deus. Se você não sabia que a ressurreição de Jesus é a expressão máxima do poder de Deus, você não sabe nada sobre a ressurreição de Jesus. Você sabe uma história que Jesus ressuscitou, mas o seu significado não lhe aparece. Filipenses, capítulo 2. Vamos ver os versículos 6 a 11. E vamos notar, então, o que é a ressurreição de Cristo. Primeiro, vamos ler a descrição de sua humilhação. Depois, então, leremos a sua ressurreição.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
O versículo 9 diz: Deus o exaltou soberanamente. É o 9? Deus o exaltou sobremaneira. Interessante. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lembra-se? Quando ele acabou de ressuscitar a menina, entregou a menina aos pais e disse: dê-lhe comida. Esta ressuscitou para comer. Vá lá. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Era o único arrimo de sua mãe. Quando ele o ressuscitou, entregou-o à sua mãe, diz o texto, como quem diz: agora teu filho está aí de novo para te cuidar. Ressuscitou esse homem para cuidar da mãe. Dali a pouco, nós temos a ressurreição de Lázaro, vocês estão lembrados? Ele ressuscitou Lázaro. Logo que ressuscitou Lázaro, ele disse assim: desamarrai-o. Estava todo amarrado com aquela mortalha complicada que se aplicava nos defuntos naquele tempo. Desamarrai-o e deixai-o ir. Então Jesus ressuscitou Lázaro para andar, para ir. Mas você agora leu aqui nesse texto que Deus o Pai ressuscitou o seu filho não para fazê-lo um mero sobrevivente na terra ou no céu. O texto está dizendo que Deus foi lá no fundo da sepultura e não só deu vida a Jesus, mas o revestiu do pleno, do super pleno poder nos céus e na terra. Ele não foi apenas ressuscitado com um fôlego, mas ele foi fortalecido com o maior poder que se pode pensar. Essa é a ressurreição de Jesus. Você pensou assim? Então a ressurreição de Jesus não tem significação se você não entender que a ressurreição de Jesus foi o revestimento maior de poder que se pode pensar nesse universo. Deus criou o mundo. Ele gastou simplesmente palavras e tudo foi sendo criado. Mas a Bíblia diz que Deus empregou o maior poder no ato da ressurreição do seu filho. Olhamos para o texto de Filipenses 3:10, onde o apóstolo Paulo nos é um exemplo. E ele nos chama a atenção, dizendo que é do seu currículo, uma vez regenerado, cuidar de conhecer o poder da ressurreição. Eu quero a versão do Valdir.
Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte.
Se a sua versão diz conhecer a virtude da sua ressurreição, não é? Lá no original é o poder da sua ressurreição. Você não conhece nada sobre o poder da ressurreição de Jesus? Então você não conhece a ressurreição de Jesus. Você conhece a história da ressurreição. Mas a palavra poder da ressurreição aqui mostra-nos que existe nessa ressurreição de Jesus uma concentração de poder tremenda. Eu quero agora chamar a sua atenção para o texto de Colossenses 2:12, que já foi lido aqui de início.
Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
Esse texto é o que estamos meditando nele. Note-se que foi o poder de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos. A aplicação desse poder de Deus na ressurreição de Cristo dentre os mortos é uma revelação de que precisamos conhecer. experimentalmente, profundamente, devidamente, este poder, porque foi o que Deus usou para ressuscitar o seu filho, e que agora, nesse verso 12, fala-nos também nossa ressurreição pela fé nesse mesmo poder. Eu havia pensado isso. Eu tive uma ocasião em que uma dúvida me assaltou. Foi a seguinte: espera aí. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, mas esse negócio, e esse tempo existente entre a morte e a ressurreição de Cristo e você? Eu disse, são 20 séculos. Como é que se aplica uma experiência de 20 séculos passados em você? Então Deus me mostrou, aquele mesmo poder que atuou lá na ressurreição de Jesus, não ficou velho. Não tem 20 séculos de idade. Ele está tão forte, tão robusto, tão significativo, tão atual, que ele está em mim, fez essa ressurreição. É esse poder que torna atual aquilo lá do passado. Nós temos mais a ver na palavra de Deus aqui em Efésios 1, os versos 19 a 21. Outra vez o verso 19, que a partir do verso 18, Paulo disse o seguinte: eu estou pedindo para Deus abrir os vossos olhos, eu estou pedindo para Deus esclarecer o vosso entendimento, eu estou pedindo para Deus revelar a vocês. Então ele entra no verso 19, leiamos ali, até o 21.
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Espere um pouco. Olhem bem para a palavra de Deus e ela nos declara isto, que Deus operou este sobremaneira grande poder no ato da ressurreição do seu filho, e com este grande poder ele o colocou no mais alto poderio, como você está lendo aí. Chega aí pelos versos 20 e 21, onde se fala da sua ressurreição e que ele com poder está colocado acima de todo poder e em todo o tempo. Não diz aí que é um poder que se reforça. É um poder eterno.
Temos em Romanos 1:4 a declaração de que o Senhor Jesus Cristo é manifesto, evidenciado, Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Vamos notar que é poder da ressurreição do Filho de Deus, com todo poder.
Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor.
Declarado Filho de Deus em quem, meus amados? Em poder. Ele não precisava exibir um atestado de nascimento para dizer sou Filho de Deus. O seu poder é a declaração do que ele é. Declarado Filho de Deus em poder. Agora, como? Diz o fim do versículo. Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, manifesto nessa ressurreição. Depois nós temos mais a palavra de Deus em Mateus 28, versículo 18. Agora eu quero ficar com a minha versão. E disse o Senhor Jesus: é-me dado ou foi-me dado todo o poder. Quanto poder, meus amados? Todo o poder. Onde? No céu e na terra. Agora eu queria que você analisasse um pouco a palavra de Deus. Em que época Jesus disse, foi-me dado ou é-me dado todo o poder no céu e na terra? Em que época? O que é que estava acontecendo? Qual era o tempo da vida de Jesus quando ele disse, eu agora já estou com todo o poder no céu e na terra? Primeiro, uma pessoa é eleita, não é verdade? Depois se dá a posse. Eu até vou dizer a verdade, eu ignorava esse fato. Eu pensava que o revestimento de poder de Jesus seria no dia da posse. No dia que ele subiu ao céu e o Pai mandou que ele assentasse lá à sua direita. Eu pensei, aí agora que é a hora do poder, não foi ali, meus amados. Porque foi bem antes de subir ao céu que Jesus disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu já estou com o poder. Isso não está dependendo da minha posse. O poder já está em mim desde quando? Desde a hora que eu fui ressuscitado dos mortos. Eu já fui ressuscitado, como disse o versículo anterior de Romanos 1:4, com poder. Por favor, observe outra vez aí. Ressuscitado com poder. Não é ressuscitado apenas com uma vida para uma sobrevivência vegetativa. Foi ressuscitado já com poder no céu e na terra. É isto que a palavra de Deus nos apresenta desse Jesus ressuscitado com poder. Mas nós temos agora que lembrar alguns textos da palavra de Deus que nos mostram o que já tínhamos lido anteriormente lá em Romanos 6, de 3 a 5, é que somos participantes da sua morte e também da sua ressurreição. Você olha bem para o texto de Efésios, o capítulo 2 de Efésios, versículos 5 e 6.
Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Eu gostaria de levantar aqui uma pergunta. Quantos aqui aceitaram a sua morte com Cristo? Pode levantar a sua mão? Amém. Agora, quem duvida de ter aceito a morte e não a ressurreição? Não é possível. Porque se eu sou participante da morte de Cristo, o sou seguramente da sua ressurreição. E a outra coisa é que aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora vamos repetir o texto que foi lido. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Vamos falar juntos? Efésios 2:6. Vamos lá. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Mas nós estamos tão alheios a esse poder que falamos isso muito fraco. Vamos falar forte? E nos ressuscitou juntamente com Cristo. E o poder? O que o Pai usou para ressuscitar Jesus? Foi poder. E o que o Pai usou para ressuscitar você? Foi o poder. Você sabe que você está revestido de poder? Se você crê a sua ressurreição nele, é esse poder que está em você. Agora, se você não conhece uma habilidade sua, você não a usa. Se você não conhece uma possibilidade sua, você a elimina. E então nós precisamos descobrir, pela revelação da própria palavra de Deus, o que foi que Ele nos deu. Ele nos deu a ressurreição com o Seu Filho. Vamos falar juntos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E o poder? E o poder? Daí a palavra revestimento de poder. Ele disse para os apóstolos naquele dia em Jerusalém: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Porque o mesmo Espírito Santo que me trouxe a ressurreição, Ele vai trazer a vocês a convicção da vossa ressurreição comigo. Ninguém pode inventar a sua ressurreição com Cristo. O Espírito de Deus tem que realizar esse fato na sua experiência. Mas nesse fato, estou ressuscitado com Cristo, portanto revestido de poder. E a palavra de Deus nos mostra que o mesmo poder da ressurreição que operou em Jesus Cristo é agora o que opera na nossa experiência. Daqui em diante, o que eu queria destacar é a palavra testemunhas da ressurreição. É interessante que é para morrer com Cristo. É verdade. Mas se é para morrer com Cristo e não ressuscitar com Ele, não se pode ser testemunha da ressurreição. Então eu preciso passar pela certeza desta ressurreição e reconhecer que o poder da ressurreição está em mim. E a palavra testemunha, segundo a palavra de Deus, é aquela pessoa que morreu. A palavra lá no original é mártir, martúrios, é mártir. Você sabe o que é um mártir? Se Tiradentes quase morresse pela independência do Brasil, ele não seria mártir, não é verdade? Não se é mártir se não se morre. Sem morrer não é possível ser mártir. E então a testemunha precisa primeiro morrer. Agora, esta testemunha que morreu, ganha a ressurreição com poder. Agora, conquistada esta ressurreição com poder, está em você a autoridade do testemunho. Uma testemunha é uma pessoa que viu, que experimentou, que tem segurança de um fato. Não é verdade que qualquer pessoa que se levante para testemunhar e seja segura do fato. Porque há falsas testemunhas e verdadeiras testemunhas. Eu me lembro de um advogado que me disse o seguinte: você está vendo aqui a escadaria desse palácio de justiça? Pois não. Isso aqui é o lugar onde nós, os advogados, encontramos o maior número de testemunhas falsas. Muitas vezes eu vou entrando por aqui e eles me chamam: doutor, estou aqui. Isso é para ser testemunha de coisa que não viu. Doutor, eu hoje por 200 cruzados estou. Doutor, por 1000 cruzados eu vou. Olha, eu vou por 100. O que é isso? Pessoas se oferecendo para irem ao tribunal, deporem coisas que eles não viram, para serem ali apenas remuneradas pelos falsos testemunhos. Eu não me estremeci. Eu disse a este advogado, eu digo: você sabe, Isto acontece também com o nosso Evangelho. Pessoas que nunca experimentaram nada se levantam para testemunhar. E testemunhar de quê? É o que nós temos encontrado nos depoimentos de pessoas que vêm à frente dar testemunhos. E nós podemos perfeitamente perceber quem é que está trazendo o testemunho da verdade e quem é falsa testemunha. E o texto então nos mostra que é para ser testemunha da ressurreição de Jesus. Atos 2:32 começa nos apresentando este fato.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
Nós não somos as testemunhas da história. Nós aqui somos testemunhas para mostrarmos que este Cristo está vivo em nós, com poder. Eu sou testemunha de que este Cristo está vivo em mim, com poder. Isso é ousadia. Lógico. Testemunha não pode ser covarde. Tem que ser ousada. Por isso, então, eles diziam, somos testemunhas desse fato. E aí, o texto de capítulo 5 de Atos, os versos 30 e 32, mostrando mais uma coisa gloriosa, que nós vamos verificar no 32.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Que coisa maravilhosa é a presença do Espírito Santo na vida de uma testemunha. Os senhores sabem por quê? Porque o testemunho do Espírito também é uma experiência. É uma experiência. Ele é o agente da ressurreição de Jesus. Foi ele quem atuou a ressurreição de Jesus. E a palavra de Deus diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Testemunho de um não dá para ser verdadeiro. De repente vem o Zezinho lá dizendo, o Joãozinho me bateu. E a mãe vai lá saber como é, você bateu ou não bateu? Não bati. Bateu, não bati, bateu, não bati, bateu, não bati. A mãe não pode decidir. Porque é testemunho de um lado e testemunho de um do outro lado, não dá para saber. Só se houvesse uma terceira pessoa para dizer aí se bateu ou não bateu, para se chegar ao testemunho de dois e se concluir o fato. Eu sou a testemunha e o Espírito Santo que está em mim é a testemunha de que este Cristo está vivo com todo o poder no céu e na terra e em mim testificando de si mesmo para a sua glória. E você é essa testemunha que ressuscitou com Cristo. E agora o texto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo 33.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder. Não era apenas com poder, era com grande poder. Eu não quero saber de poder, eu quero saber de grande poder, porque a palavra de Deus está falando aqui de um grande poder. Mas de onde eles tiraram esse poder para testificarem? Aí está o texto mostrando. Tiravam da própria ressurreição que eles continuavam experimentando. É a ressurreição a grande fonte do poder na experiência de Jesus e na nossa. E agora, o outro texto de capítulo 4 de Atos, capítulo 26 de Atos, versículo 23, onde nós temos ali um relato histórico. Paulo estava perante o rei Agripa. Primeiro ele abordou os profetas, dizendo ao rei Agripa: os profetas falaram da vinda desse Cristo. Os profetas falaram que ele ia ser morto e ele ia ressuscitar. Quando ele falou de ressurreição, entra esse verso 23.
Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios.
Quando se falou de que o Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, você entendeu a palavra primeiro aí? Por que primeiro? Por que não dizer que ele é o único? O único não. Porque eu ressuscitei com ele, logo ele não é o único. Há dois. Você poderá dizer, eu também, são três. E você outro poderá, então são quatro. E são milhões e bilhões que não ficaram na incredulidade, mas creram a sua ressurreição com Jesus. Só que ninguém ressuscitou antes de Jesus. Ele é o primeiro, como está aí nesse texto. Daí a razão de Festo gritar a Paulo dizendo: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A resposta dele foi esta: eu sei que o rei Agripa crê nos profetas. E agora é o poder dessa ressurreição testificada pelos profetas também, mas como experiência nossa. Eu tenho aqui o texto de Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Não é a ressurreição de Jesus, não. É a nossa ressurreição com ele que Oséias profetizou. E ainda o texto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 e 2.
E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos.
Ah, se eu pudesse fazer esse auditório entender essas verdades que estão aqui. Outro dia eu estava ao lado de um pastor, eu puxei esse texto e mostrei para ele, o capítulo 4 de Atos, eu disse: leia o verso 2. Ele leu: doendo-se muito de que anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ele olhou, procurou logo a caneta e procurou marcar o texto. Disse: eu nunca havia visto isso na Bíblia. Eles não estavam aborrecidos porque pregavam a ressurreição de Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Eles estavam se doendo porque se pregava que vocês estão ressuscitados em Jesus. Veja aí, que vocês estão ressuscitados em Jesus. Isso incomoda o diabo, incomoda o mundo, incomoda a heresia e todos os seus funcionários. Aí não é a ressurreição de Jesus. É anunciando que você está ressuscitado em Jesus. Isto abala o inferno. Eles tinham razão de se doerem,
E as perseguições são frouxas e muitas vezes nada, até elas se tornam elogios para quem prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas se você pregar que nesta ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, você também está incluído e você está morto e ressuscitado nele. Portanto, o poder vem se manifestar na sua vida. E agora, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, mostrando-nos a oportunidade do poder está baseada na nossa morte.
Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus.
Eu queria agora que você acompanhasse um pouco a experiência de Jesus pregado naquela cruz. Ele recebeu pregos nas mãos e nos pés. Abertas as partes superiores e inferiores do corpo, o sangue podia sair livremente. Pela parte de cima entra o ar, pela parte de baixo o sangue vai embora. A proporção que o seu sangue ia-se embora, ele ia sofrendo a profundação da hemorragia, não é, doutor Henrique? Hemorragia. E ela foi até se tornar a profunda hemorragia. E ele, então, teve que morrer por perda de sangue. Ele ali não morreu de qualquer outra doença, nem de raiva, não é? Morreu por perder o seu sangue todo. Mas acontece que na perda do sangue, dá-se a anemia. A pessoa vai perdendo sangue, vai se enfraquecendo. De modo que tanto foi o atestado de óbito, tanto estaria certo, declarando que ele morreu de hemorragia profunda, como o atestado de óbito estaria certo, dizendo que ele morreu de anemia profunda. Estou certo? Tanto a hemorragia o levou a essa anemia. A palavra anemia, a palavra fraqueza. Jesus foi morto lá naquela cruz, não é? E ele sofreu uma profunda fraqueza. E nessa profunda fraqueza, ele chegou até o último ponto chamado morte. Mais fraco do que morto não existe. Ele, profundamente enfraquecido naquela morte, diz o versículo 4, não perca de vista esta verdade que está aí, ele, neste momento, está vivo com todo o poder no céu e na terra. De onde lhe veio esse poder? Aí está o texto. Foi crucificado e lá, por fraqueza, pela mais profunda fraqueza, reduzido a zero, vem então o grande poder do Pai. E agora ele vive, diz aí o texto, ele não viveu não, ele vive ainda. A palavra vive significa ele é um eternamente vivo, com o pleno poder de sempre, sem nenhuma alteração. Ele vive pelo poder de Deus. Agora, como foi a nossa experiência de ressurreição com ele? Aleluia! Foi integral. Aquela mesma vida que Jesus ganhou na ressurreição, eu ganhei. Aquele mesmo poder que Jesus recebeu na ressurreição, eu recebi. Porque quando ele estava morto, eu estava morto nele. De modo que entrando pela morte, saímos pela ressurreição. Ressuscitar quem não morreu não é vantagem. É absurdo.
E qual a nossa condição para que esse poder chegue à nossa experiência? Nós vamos encontrar em 2 Coríntios 12, 9, a preciosa verdade que nos orienta em que posição ele precisa nos ter para nos conceder a obra gloriosa do seu poder. Pois o seu poder só pode se aperfeiçoar mediante uma situação nossa. Escutemos o que a palavra de Deus nos diz quando o Senhor nos condiciona para colocar em nós o seu poder. Como havemos de estar para isto?
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Amém. Amém. O meu poder, diz aí, se aperfeiçoa, só é perfeito na fraqueza. Em que lugar será que nós devemos nos colocar? É mortos em Cristo. Reconheço a minha morte em Cristo, Senhor. Por isto reconheço também que o teu poder está perfeito em mim, porque na morte com ele, eu estou ressuscitado nele com todo o seu poder. É agora a fé no Evangelho que é morte e ressurreição, não só de Cristo, porque a fé vai chegar a esse ponto. A história é a morte e ressurreição de Cristo, e a fé é a morte e ressurreição com Cristo, ou em Cristo. E neste ponto de fé, nós podemos parar nesta noite agradecendo a Deus não somente a nossa morte e a sua vida em nós, mas sim a nossa morte e o seu poder também em nós. Porque ele foi ressuscitado com poder e menos do que isto, ele não nos deu senão a ressurreição e o poder. O irmão quer uma parte, quer. Efésios 3, 20.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Em toda a sua ação sobre nós é pelo seu poder. A natureza de sua vida em nós é pelo poder. Eu gostaria que você analisasse mais um ponto interessante nessas verdades aqui. E é esse aqui. Foi a vida que gerou o poder em Jesus Cristo? Ou foi o poder que gerou a vida em Jesus Cristo? Tem gente ainda acordada aqui? Dá para responder? Foi a vida que gerou o poder em Jesus Cristo ou foi o poder que gerou a vida em Jesus? Lembre-se da palavra ressuscitado pelo poder do Pai. Ressuscitar é ganhar vida. Então foi o poder que gerou vida. Você depende exatamente da fé nesse poder que o ressuscitou dos mortos e que é dia a dia, passo a passo de sua vida. Atuante, mas lembre-se mais uma vez, sobre você. A palavra revestimento de poder indica que primeiro este poder me domina, depois ele me usa. A palavra revestimento significa que ele primeiro te controla, depois você então é instrumento dele. Agora, glória a Deus, porque Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, não é verdade? Recebendo a vida e o poder, repartiu isso conosco. E essa é a nossa experiência para cada dia. Graças a Deus que eu não estou pregando uma coisa para emocionar ninguém nessa hora. Deu até para algumas pessoas dormirem um bom sono
que eu tenho uma voz muito boa para fazer o povo dormir. Mas aqueles que permaneceram acordados vão ver amanhã, segunda-feira, depois da manhã, terça-feira e assim a cada dia, que esse poder maravilhoso está realmente atuando. E que aquela mensagem não foi mesmo para aquela hora, foi para todos os passos da minha vida. Graças a Deus por isso. Eu quero saber que você conte esse testemunho desse poder da ressurreição de Cristo em você daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, sei lá até quando. Ele sabe como fazer esta obra. Vamos cantar o hino 99 do nosso cantor.